Boa noite a todas e a todos. Agradeço a presença das colegas e dos colegas, amigas, amigos e familiares, a professora Salete, que gentilmente cedeu sua aula para a apresentação deste trabalho, as professoras que, através do professor Felipe, aceitaram meu convite para compor a banca. Agradeço também ao meu orientador, Felipe Bruno Martins. O tema de minha monografia, intitulada Assassinatos de Pessoas LGBTs na Bahia, 2014, Dinâmicas de Gênero, Raça e Classe na Violência Letal Homofóbica. A escolha do tema se deu a partir do estágio que eu fiz no Grupo Gay da Bahia, mais especificamente no monitoramento do site Quem a Homotransfobia Matou Hoje. Ao realizar a atividade de compilar em tabela todos os dados referentes ao assassino e às vítimas, me surgiram alguns questionamentos, apesar de que, na compilação dessa tabela, obtive muitos dados, como nome do agressor e da vítima, idade, cor da pele, profissão, se os crimes aconteceram na rua ou em casa, enfim. Através do estágio, eu pude obter bastante informação. Meu problema de pesquisa consiste em questionar se os marcadores sociais da diferença, como gênero, raça, classe, podem influenciar na descrição, acompanhamento e resolução dos casos. A metodologia aplicada foi a leitura de textos para embasamento teórico e a pesquisa no campo virtual do mesmo site Quem a Homotransfobia Matou Hoje, que tem como principal mantenedor o Grupo Gay da Bahia. Neste site são postados diariamente todos os crimes relacionados à homofobia ocorridos na Bahia. O GGB foi pioneiro nessa atividade, em começar a registrar esses crimes que são postados por ONGs, jornais, na internet também nós podemos tirar essas informações. Então, a partir desses dados, nós podemos ter mais ou menos um espelho do assassino e da vítima. O objetivo da pesquisa propõe um debate sobre a violência letal contra pessoas LGBTs, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, na Bahia no ano de 2014, ao mesmo tempo em que busca dar visibilidade a esse tipo de violência, cujas vítimas são alvos de crimes brutais e raramente são considerados como homofobia. A homofobia permeia as relações sociais dos homossexuais e fazem parte do cotidiano brasileiro e mundial, acredito, uma vez que existe uma permissividade naturalizada para a prática desses crimes. Essa discriminação começa na infância, continua da adolescência e se prolonga por toda a vida adulta. Instituições como a família, a escola e a igreja são responsáveis diretas por produzir e reproduzir esses valores discriminatores e excludentes. É a homofobia também invisível, cotidiana, compartilhada e participa do senso comum. Uma vez que começa com uma piada, passa para uma agressão verbal e física e culmina no assassinato. A descrição dos casos. Durante a pesquisa, eu pude perceber que, ao analisar cada caso, fica bastante nítido como essas pessoas são afetadas: lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Todos eles são afetados, porém, de forma diferenciada. Não quero dizer que a violência seja minimizada para nenhuma dessas pessoas, mas devido aos marcadores sociais, existe uma diferença na hora da descrição dos casos, principalmente por parte das autoridades, no acompanhamento e na resolução dos casos. Para ilustrar, eu trago apenas três casos que eu considerei relevantes para essa apresentação. O primeiro caso é um caso que eu chamei de caso atípico porque se trata do assassinato de uma pessoa negra mas que muito rapidamente o crime foi solucionado. Ele se chamava Reinaldo Pepe dos Santos, tinha 40 anos, era solista e principal bailarino do Balé Folclórico da Bahia. Ele foi encontrado morto dentro de casa, com golpes de facas no abdômen e no pescoço. Esses golpes no pescoço fez com que ele fosse quase degolado. A resolução desse caso se deu de forma rápida, porque Pepe era uma pessoa pública. Ele era conhecido na Bahia a nível nacional e também internacional. Então houve uma pressão por parte dos movimentos que luta contra a homofobia para que esse caso fosse solucionado. Então as autoridades se sentiram na obrigação de dar uma resposta, não porque tinham interesse em resolver o caso, mas devido à pressão feita pelas pessoas que estão diretamente envolvidas com os movimentos contra a homofobia. Outro caso interessante que eu resolvi demonstrar é o assassinato de um professor universitário, que ele foi encontrado morto dentro de casa. Provavelmente, como está descrito na tabela e na descrição do caso também, ele foi morto por asfixia. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando ocorre a morte de uma pessoa gay, branca, com a condição social média ou alta, isso faz com que a divulgação desse crime seja diferente. Ou seja, não é essa vítima não é exposta. Ou seja, a foto dela quando aparece na descrição do crime é uma foto dela indevida, provavelmente retirada das redes sociais, não dando nenhum indício de como do ambiente onde ele foi morto. Ou seja, a cena mostrada é limpa. O terceiro caso e último, trata-se de uma travesti que foi morta no quintal de sua casa. A arma utilizada foi um revólver, que ela foi morta com 11 tiros e seu corpo foi abandonado, onde a cena mostra muito sangue, a vítima despida, onde não houve nenhum cuidado em cobrir o corpo, enfim. E essa travesti também era negra. Provavelmente não tinha uma profissão definida, não tinha um grau de instrução elevado, moradora de periferia. Então, todos os indícios levam a crer que o fato dela ser negra, pobre, morar na periferia, não foi dado a ela nenhuma proteção, digamos assim. Não foi permitido a ela mostrar ou não seu corpo, simplesmente foi fotografado e exposto. Isso indica, se a gente analisar os três casos, é possível perceber que os marcadores estão bastante presentes em todos os três casos. Esses foram alguns exemplos, mas se a gente ler todos os outros casos, é da mesma forma. Outro detalhe muito importante é que no caso do gay, normalmente é citado alguma coisa em relação à família, indicando que ele tem um laço afetivo, que ele não é uma pessoa solta. Já no caso da travesti, não aparece nenhum indício que ela tenha uma família. Por que isso ocorre? Logo muito cedo, quando ela se descobre travesti, existe uma, não vou dizer repulsa, e sendo, mas existe uma desaprovação da família que não permite que essa travesti viva sua sexualidade de forma plena. Quando ela decide fazer isso, geralmente é expulsa de casa ou ela própria toma a iniciativa de sair para não ser podada em relação à sua sexualidade. Quando ela sai de casa, geralmente ela rompe os laços familiares. Isso faz com que ela fique sozinha, ou more na rua, ou em casa de amigos, mas assim, passa a ser uma pessoa sem vínculo e, consequentemente, uma pessoa com a qual ninguém se importa. que vive em condições precárias, é marginalizada e sofre cotidianamente pelo fato de ser travesti e também negra. Que eu percebi também que esse marcador da questão da raça, ele é bastante forte. A gente observa que a maioria das pessoas que morrem nessas condições são negras. Existem alguns casos em que, quando o corpo é encontrado, já está em estado de decomposição. Por quê? O fato dela não ter família, o crime ocorre dentro de sua residência ou fora dela, mas não existe ninguém para procurar por essa pessoa. Não existe ninguém que sinta falta dessa pessoa. E muitas vezes, quando o corpo é encontrado, já está em estado de decomposição. Porque alguém passa por determinado local, seja na residência ou não, e sente o cheiro. Então, isso chama atenção. E aí, a partir daí é que se chama a polícia, enfim. A partir daí é que esse corpo é localizado. Isso é só para mostrar como realmente esses marcadores fazem muita diferença no momento da descrição, acompanhamento e elucidação dos casos. Eu vou mostrar aqui os dados da pesquisa através de alguns gráficos. Tem outros, mas esses aqui foram os que eu achei mais relevantes. O local do crime. A gente pode observar esse azul é gay, o vermelho é trans e o verde é lésbica. Podemos perceber que, normalmente, na sua maioria, os gays morrem dentro de casa. Já as trans morrem na rua. Já as lésbicas fica praticamente dividido, como se fosse a mesma quantidade mortas na rua e dentro de casa. Aqui foi a causa morte. No ano de 2014, foram 14 mortes por tiro, 4 por facada, 2 por asfixia, 1 por estrangulamento, 2 suicídios, 1 apedrejamento e 1 golpe de chuço. Chuço é uma arma artesanal feita com pedaços de metal. Esse outro gráfico mostra o acompanhamento dos casos. No caso, o registro de assassinatos de pessoas gays é bem maior do que as de trans e lésbicas. Na solução dos casos, a gente pode observar aqui que só os poucos casos que foram solucionados foram todos de gay. Nenhum de lésbicas, nem de trans. No caso do acompanhamento, é como se praticamente não houvesse mais acompanhamento das mortes dos trans. Houve o registro, mas aí depois, acompanhamento quase zero. No caso dos gays, diminui, mas continua esse acompanhamento. As mortes por categoria foram 60% de mortes de gays, 20% de trans, 8% de lésbicas, 8% de suicídio e 4% não informado. A conclusão é: os dados mostram que os crimes raramente ou nunca são associados à homofobia, indicando que essa população não é percebida pelas autoridades nas suas especificidades. A violência explícita contra a população LGBT, como busquei demonstrar, indica a falta de políticas públicas para enfrentar esse problema. Para finalizar, a gente percebe que só o fato de não tipificar esses crimes como homofobia, já não existe o interesse do poder público em resolver essa solução. Então, é muito importante que esses crimes comecem a ser tipificados como homofóbicos, porque aí essa população vai começar a ser percebida, ela vai deixar de estar à margem, vai poder ter direitos e, quem sabe, em algum momento, esses crimes possam ser diminuídos ou até extinguidos. Obrigada.